Olá! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebus e esse é o primeiro episódio da temporada 2021 do As Donas da Arte. Estou aqui para contar mais uma história de uma mulher que fez diferença nas artes do Brasil. Já vou aproveitando e já pedindo para seguir o As Donas da Arte nas redes sociais, Instagram e Twitter. Tanto o Instagram quanto o Twitter são As Donas da Arte, arroba As Donas da Arte. No Facebook é facebook.com/ As Donas da Arte. E já vou avisando que em fevereiro vai ter novidades. Então fiquem espertos para acompanhar tudo o que está acontecendo. Combinado? Segue o podcast nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto no Facebook. E a primeira história que eu vou contar neste ano novo, nova temporada, é sobre uma mulher que revolucionou a maneira que enxergamos os tratamentos de transtornos mentais em nosso país. No ano que passou, falamos muito de saúde mental, e ela, psiquiatra de formação e artista de alma, já relacionava a saúde psicológica com o fazer artístico. Pioneira da luta antimanicomial, ela trouxe ao nosso vocabulário a arteterapia. E vou me referir a ela como arteterapeuta, porque ela, na minha opinião, é a mãe da arteterapia no Brasil. Convido vocês ao Museu do Inconsciente, de Nise da Silveira. Nise da Silveira nasceu em Maceió, Alagoas, em 15 de fevereiro de 1905, filha de um jornalista com uma pianista. Fez seus primeiros estudos com as freiras do Colégio Santíssimo Sacramento, em Maceió, e em 1921, aos 16 anos, entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia e concluiu o curso aos 21 anos, como única mulher entre os 157 homens da turma de 1926. E até interessante que ela começou a faculdade e terminou bem novinha. Se você pegar até os padrões dos dias de hoje, isso é muito, muito difícil de acontecer. Sua tese de formação teve como tema Ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil. Foi uma das primeiras mulheres no Brasil a se formar em medicina. Casou-se com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, seu colega de turma na faculdade, com quem viveu até ele falecer, em 86 que ele faleceu. Em 27, Nise e Mário mudam-se para o Rio de Janeiro, onde ela passou a frequentar os meios artísticos, políticos, literários. E em 33 foi aprovada num concurso para psiquiatra do Hospital da Praia Vermelha, no serviço de assistência a psicopatas e profilaxia mental. Mas a sua trajetória profissional passou a ser interrompida por conta de, pasme, uma prisão. Durante a intentona comunista, foi denunciada por possuir livros marxistas. Naquela época, era Vargas, havia toda uma perseguição aos comunistas. Você vê que essa paranoia persiste até hoje. Enfim. E a Nise acabou sendo presa porque ela tinha os livros marxistas, então, comunista. Em 36, foi levada para o presídio da Rua Frei Caneca, onde ficou detida por 16 meses. Foi companheira de cela da Olga Benário, esposa do líder Luiz Carlos Prestes, e tornou-se uma das personagens do livro Memórias do Cárcere, do escritor alagoano Graciliano Ramos, que também estava preso lá. Memórias de um Cárcere é um dos grandes clássicos da literatura brasileira. É um dos grandes livros brasileiros escritos. É o livro mais famoso do Graciliano, junto com Vidas Secas. O Graciliano, ele é conhecido por Vidas Secas e Memórias de um Cárcere, são os livros mais conhecidos dele. Em um blog, na página do Instituto Moreira Salles, há um relato do encontro junto a um trecho do livro Memórias de um Cárcere. Como consta no site do Instituto Moreira Salles, os dois são alagoanos e não se conheciam até a polícia do governo Getúlio Vargas levá-los a serem vizinhos no complexo presidiário Frei Caneca. Nice da Silveira estava na sala 4, o cárcere feminino das presas políticas, e Graciliano Ramos estava no presídio do pavilhão dos primários. A comunicação clandestina entre os dois ambientes se fazia por meio da pororoca, nome que a escritora capixaba Aide Nicolucci, uma das presas, deu ao barulhento... a barulhenta descarga do banheiro na sala 4. Com a parede do banheiro fazia divisão com o pavilhão, as presas cavaram um buraquinho bem ao lado da pororoca, criando assim uma forma de se comunicar com os vizinhos. É inteligente. Fazia aquele barulho terrível de descarga, aquele barulho devia ser ensurdecedor. E aí, naquele espaço de tempo da descarga, eles conversavam. Inteligente. Mas o encontro entre o Graciliano Ramos e a Anísia da Silveira não teve qualquer caráter de improviso. Ao contrário, tomou um caráter até solene. Verdade que a presença dela na sala 4 deve ter chegado aos ouvidos do escritor pela pororoca, mas revestiu-se de uma certa gravidade no modo como ele descreve o momento em que se apresentam um ao outro em comovente página de Memórias de um Cárcere. Abre aspas. Numa passada larga, atingi o vão da janela. Agarrei-me aos varões de ferro, olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça Vermelha. Junto, à direita, além de uma grande larga, distingui afinal uma senhora pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga. Aos cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió. Apresentou-se. Nise da Silveira. Noutro lugar, o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa. Lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, de seus queridos loucos. Sabia, culta e boa. Raquel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia parecido criatura mais simpática. Marido, também médico, era o meu velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícia dele. Estava em liberdade. E calei-me. Em vivo constrangimento. De pijama, sem sapatos, segura a verga preta. Achei-me ridículo e vazio. Certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso doce. Fitava-me os bugalhos enormes. E isso me agradava a perturbação. Magnetizava-me. Balbuciou imprecisões. Guardou silêncio. Provavelmente se arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso. Não foi exagero do autor de Memórias de um Cárcere quando disse a Homero Sena, abre aspas, em qualquer lugar estou bem. Dei-me bem na cadeia, tenho até saudade da colônia correcional. Deixei lá bons amigos. Fecha aspas. Era verdade. Nise da Silveira chegou a contar em algumas conversas que o Graciliano ele andava com chinelo arrastando pelos corredores em absoluta tranquilidade. Não tinha qualquer pressa em sair dali. Diferentemente dela, que na noite de São João de 1936, quando foi libertada, depois de 1 ano e 6 meses em prisão, né, 1 ano e meio, identificava-se com os balões que via no céu. Livres. De 1937 a 1944, permaneceu com seu marido na semi-clandestinidade, afastada do serviço público por razões políticas. Época que o Brasil vivia sob o domínio da ditadura Vargas. Em 1946, foi anistiada e reintegrada ao serviço público, dando início ao seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, onde retomou sua luta contra as técnicas psiquiátricas que considerava agressivas aos pacientes, como eletrochoques, coma insulínico e lobotomia. Por sua discordância com os métodos adotados nas enfermarias, Nise da Silveira foi transferida para o trabalho com terapia ocupacional, atividade então menosprezada pelos médicos. E aí que o jogo virou. Essa atividade, tão desprezada pelos médicos, virou força motriz do trabalho de Nise da Silveira. Assim, em 1946, a Nise fundou, nessa instituição, no Engenho de Dentro, a Seção de Terapia Ocupacional. No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes exerciam sob o título de terapia ocupacional, ela criou ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através da compreensão simbólica e da criatividade, revolucionando a psiquiatria então praticada no país. Em 52, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos estúdios de modelagem, pintura, escultura e carpintaria que criou na instituição, valorizando-os como documentos que abrem novas possibilidades para uma compreensão mais profunda do universo interior do esquizofrênico. Entre outros artistas, pacientes que criaram obras incorporadas na coleção dessa instituição, que conta com cerca de 300 mil exemplares, podemos citar Adelina Gomes, Carlos Pertius, Emídio de Barros, Fernando Diniz, Rafael Domingos, Otávio Inácio e Arthur Bispo do Rosário. A história da Adelina Gomes particularmente me tocou. Ela era uma camponesa humilde, cuja tragédia se resumia em desejar ser uma flor. Acolhida por Nise, seu desejo deu lugar ao fazer, desenhando e pintando flores no Museu do Inconsciente ao longo de toda a sua vida. Ela ficou a vida toda lá, ela faleceu lá, inclusive, e a história dela é muito poética, é muito bonita, tem uma poesia que não dá para descrever. Esse valioso acervo alimentou a escrita da Nise, de um livro chamado Imagens do Inconsciente. Também alimentou filmes, exposições significativas, como a Mostra Brasil 500 Anos, por exemplo. Entre 83 e 85, o cineasta Neon Hissman realizou o filme Imagens do Inconsciente, trilogia mostrando obras realizadas pelos internos em Engenho de Dentro, a partir de um roteiro criado por Nise da Silveira. Segundo o artigo Nise da Silveira, Imagens do Inconsciente entre Psicologia, Arte e Política, de João Freire Pereira, o filme Imagens do Inconsciente faz uma, abre aspas, apresentação sintética e muito sensível desse campo de sentidos que abre a passagem entre o hospício e o mundo das imagens, campo que articula psicologia, arte e política numa única trama cultural. Fecha aspas. Nise era grande admiradora do ator, dramaturgo e diretor teatral francês Antoine Artaud, que considerava um mestre. Artaud foi um homem que teve passagem por hospitais psiquiátricos, obtendo sequelas graves, inclusive, por desumanas terapias de eletrochoque que sofreu. Ele propunha o chamado Teatro da Crueldade, propondo as bases para um novo teatro e para uma nova maneira de apreensão no mundo, que remeta ao livro, ao nível pré-verbal da psique humana. Ele tem um livro chamado Teatro e Seu Duplo, que ele fala com detalhes sobre o que é esse teatro da crueldade. Se você se interessa pelo assunto, se interessa por teatro, é um livro muito bom. Agora eu vou contar a história de uma pessoa que trabalhou por muito tempo com a Nise, chegando a percorrer milhares de quilômetros para localizar os familiares de pacientes. Junto a Nise da Silveira, ela fundou em 1946 o Serviço de Terapia Ocupacional e organizou uma oficina de música que apoiava a socialização entre pacientes com os funcionários do hospital e parentes. Essa mulher de quem eu estou falando era ninguém mais, ninguém menos que Dona Ivone Lara, a lendária sambista brasileira. Existe um bloco de carnaval, inclusive, chamado Loucura Suburbana, que tem inspiração direta no trabalho dela. Dona Ivone, além de musicista, era assistente social e dedicou 37 anos de sua vida à parceria mágica com a Nise da Silveira. Quem me passou essas informações foi a Paula Camilo, arroba pordicel, que vocês já conheceram, fez aquele design lindo da Clarice Lispector. E aí ela me mandou, na verdade é uma thread de uma arroba no Twitter chamada arroba mulambeta. E é uma thread maravilhosa. Maravilhosa, contando a participação da Dona Ivone Lara nessa trajetória de luta antimanicomial. Pensando aqui, Dona Ivone e Lara seria um tema bom para um episódio, hein? O que vocês acham? Em 1956, Nise desenvolveu outro projeto também revolucionário para a época. Criou a Casa das Palmeiras, uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes de instituições psiquiátricas, onde eles podiam expressar sua criatividade, sendo tratados como pacientes externos numa etapa intermediária entre a rotina hospitalar e sua reintegração à vida em sociedade. Ao perceber que a responsabilidade de cuidar de um animal e o desenvolvimento de laços afetivos poderia contribuir para a reabilitação de doentes mentais, Nise da Silveira os incorporou a seu trabalho e costumava chamar de os animais assim, de coterapeutas. Ela comprovou que a afetividade não é anulada pelo problema psiquiátrico e desenvolveu parte desse processo em seu livro Gatos, a emoção de lidar, publicado em 98, quando ela já tinha a idade de 93 anos. E sim, ela era apaixonada por gatos, assim como eu, me identifiquei muito. Aliás, tem uma coisa bem interessante, assim, que uma boa parte da gravação desse episódio, eu tava com uma plateia, que era o meu gato. E a primeira vez que ele ficou deitadinho, sentadinho, assim, assistindo ou gravando. Enfim, o nome dele é Lucky, inclusive. Aí, eu tenho uma coisa em comum com a Nise aí, que é a paixão pelos gatos. Notando serem mandalas temas recorrentes nas pinturas de seus pacientes, passou a manter correspondência sobre o tema com Jang, a partir de 54. Sim, ela trocou correspondência com um dos maiores nomes da psicologia de todos os tempos. foi estimulada pelo próprio Zhang a apresentar uma amostra de obras de seus pacientes, que recebeu o nome de Arte e Esquizofrenia, ocupando 5 salas no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em 1957 em Zurique. Posteriormente, Nise escreveu o livro Zhang, Vida e Obra, publicado em primeira edição em 68. Nise lutou constantemente por uma sociedade antimanicomial. Muitas vezes relatou os múltiplos obstáculos que, desde o início, em 1946, sua obra encontrou para se perfazer, sendo o Museu da Imagem do Consciente seriamente hostilizado e ameaçado de extinção em 1975, que era em plena ditadura militar. Era um período de intensa repressão e intensa negação de algo que seja diferente e do novo. Ainda assim, obteve grandes reconhecimentos. Foi membro fundadora da Sociedade Internacional de Expressão Psicopatológica, sediada em Paris. Sua pesquisa em terapia ocupacional e o entendimento do processo psiquiátrico através das imagens do inconsciente deram origem a diversas exibições, filmes, documentários, audiovisuais, cursos, simpósios, publicações e conferências. Em reconhecimento a seu trabalho, Nise foi agraciada com diversas condecorações, títulos e prêmios em diferentes áreas do conhecimento. Seu trabalho e ideias inspiraram a criação de museus, centros culturais e instituições terapêuticas em diversos estados do Brasil e no exterior, como o Museu Bispo do Rosário, em Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, o Centro de Estudos Nise da Silveira, em Juiz de Fora, Minas Gerais, o Espaço Nise da Silveira, do Núcleo de Atenção Psicossocial, em Recife, o Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira, do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, a Associação de Convivência, Estudo e Pesquisa Nise da Silveira, em Salvador, o Centro de Estudos Imagens do Inconsciente da Universidade do Porto, em Portugal, a Associação Nise da Silveira Imagens de Le Conscient, em Paris, na França. Essa pronúncia não sei se está correta, para variar. E o Museu Ativo Delle Fome in Consapevoli, em Genova, na Itália. O italiano saiu mais estranho que o francês, mas vocês entenderam. Tem as sementes que a Nise da Silveira ela plantou em todo mundo. Uma vez, ao falar sobre a obra de um de seus pacientes, desses pacientes do Engenho de Dentro, o Carlos Pertius, a Nise escreveu, abre aspas, "A face do sol é serena e triste. Ele vai navegar na noite e lutar contra monstros que incessantemente se esforçam por impedir o seu renascimento." Essa pintura está datada de 2 de dezembro de 1976. Carlos morreu a 21 de março de 1977. Fecha aspas. Como consta no artigo de Freise Pereira, abre aspas, "A morte da doutora, no dia 30 de outubro de 1999, deu-se, após a morte de todos os pacientes artistas que cuidou ao longo de mais de 5 décadas, uma longa e paciente espera. E como ela sempre desejou que as pessoas aprendessem a morrer, em seus últimos momentos de vida, permaneceu lúcida, conscientemente livre, antes de, em seu fôlego de 7 gatos, mergulhar na substância infinita." Fecha aspas. A Nise da Silveira faleceu aos 94 anos de idade. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Eu vou deixar as fontes utilizadas para pesquisa desse episódio em um post do Twitter e no Instagram, vou publicar fotos de obras de arte feitas por pacientes da Nise da Silveira. Esses pacientes que citei no episódio, inclusive. Então, siga o As Donas da Arte nas redes sociais para ter esse complemento ainda desse episódio. Ai, como é bom começar a segunda temporada. Que bom. Eu me sinto muito feliz. Esse é apenas o começo. Esse é apenas o começo do ano. Vão vir muitas novidades por aí. Acompanhe este podcast nas redes. E é isso. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!